O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia da sua história, com cidades inteiras debaixo d'água. Uma catástrofe de proporções incalculáveis que chama a atenção de todo mundo. Mas, afinal de contas, como a situação chegou a esse ponto e qual é a influência dos fatores climáticos? Para falar sobre o assunto, recebemos no Itatiaia Entrevista a pesquisadora doutora Cássia Ferreira, que é vinculada ao Departamento de Geociências da UFJF e também coordena o Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental de Juiz de Fora. Professora Cássia, uma boa tarde para você. Obrigada pela sua presença aqui na Itatiaia.
Boa tarde, Désia. Bem, o que que explica essa chuva? Ela é um conjunto de fatores, né? Ela está associada a uma, de certa forma, o que a gente chama de jatos de baixos níveis, que é uma corrente de umidade que vem da Amazônia. Ela percorre ali, né, próxima aos Andes, né, e está confluindo lá no Rio Grande do Sul. Essa corrente de umidade traz muita umidade, consequentemente, né, ela vai possibilitar aí chuvas lá no Rio Grande do Sul. Associada a isso, né, a gente tem esse bloqueio que a gente está chamando atmosférico, que está ocorrendo aí em toda essa faixa, né, do centro-oeste, sudeste, e pega uma partezinha do sul também. O que que é esse bloqueio atmosférico? Ele é uma área grande de alta pressão atmosférica que se configura até o que tempo estava, por exemplo, em Juiz de Fora, até terça-feira, que é aquele céu azulzinho, limpo, sem nuvens, muita radiação. Essa condição de tempo é uma área onde os ventos divergem dela, né? Então, por isso que ela causa esse bloqueio, né? Os ventos não vêm para ela. Então, as frentes frias, né, que são exatamente essas massas que se deslocam lá dos sul em direção ao sudeste, centro-oeste, não consegue avançar, né? Porque os ventos ali estão dispersando, estão saindo e fica paradinho lá. E as frentes frias também são elementos muito importantes, né, na contribuição de precipitações, gerando também aí esse volume de águas lá no Rio Grande do Sul. Isso tudo associado a outros fatores, né, que estão muito atrelados ao uso do solo, à forma como você vem, né, densificando as cidades, enfim. Então, esse volume de chuva associado a fatores de uso e ocupação da terra geraram, infelizmente, todos aqueles desastres lá no Rio Grande do Sul.
É, professora, uma coisa que pode ser dúvida de muitas pessoas, né? Eu não sei se a palavra culpa seria o adequado de se usar, mas sendo bem popular mesmo, afinal de contas, a culpa é do clima ou do homem?
É do homem, né? Na sentido de quê? Que esses tipos de eventos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul é o que a gente chama muito de eventos extremos, né? Os eventos extremos estão muito relacionados às mudanças climáticas, né? Porque isso, porque as mudanças climáticas, uma das principais consequências dela, né, está relacionada exatamente ao aumento no número desses eventos extremos e na intensidade desses eventos. E essas mudanças climáticas que estamos, né, já vivenciando, ela é uma mudança climática que está sendo e está ocorrendo em função da ação humana, né? Foi exatamente, né, todas as ações que vêm alterando, de certa forma, as características e os gases e a composição dos gases na atmosfera que vem gerando aí essas mudanças climáticas. Então, direta ou indiretamente, a gente tem sim uma culpa em todos esses processos.
E o aquecimento global, professor? O que que ele tem a ver com essa tragédia? E nessa mesma linha, sentir tanto calor em pleno outono, que é o que ocorre com a gente hoje, isso é preocupante?
Pois é, ela também está relacionada a essa ideia das mudanças climáticas. O que que é esse aquecimento global? O aquecimento global está, né, atrelado exatamente à mudança climática, onde a gente está falando que o planeta está aquecendo. Por que que esse planeta está aquecendo? Né, ele está aquecendo porque a gente tem um fenômeno que a gente chama de efeito estufa. Esse efeito estufa, ele é um efeito natural, né, a gente precisa dele, gera o equilíbrio entre as temperaturas diurnas e noturnas, né? Então, diurna a gente recebe radiação solar, aquece a Terra, e à noite, sem a radiação solar, se a gente não tivesse esse efeito estufa, essa radiação se perderia no espaço e as temperaturas cairiam muito. Então, o efeito estufa gera esse padrão. Esse efeito estufa ele ocorre porque a gente tem uma série de gases na atmosfera que são muito eficientes em armazenar calor, né? Então, isso naturalmente. O que, que a gente vem fazendo? A gente vem aumentando o número desses gases que têm capacidade de armazenar calor na atmosfera, e um deles, por exemplo, é o CO2. Então, o aumento na concentração desses gases faz com que esse efeito estufa fique mais eficiente ainda. Então, ele vai armazenar mais calor na atmosfera, aumentando, consequentemente, essas temperaturas. Só que a consequência disso, né, gera um desequilíbrio, de certa forma, na atmosfera. Né? E esse desequilíbrio vai intensificar alguns processos e algumas dinâmicas, né? Só que isso é aí desconhecido, a gente não consegue estabelecer quais serão essas alterações, né? E quais serão as intensidades dessas alterações. Então, quando a gente pensa no que está acontecendo no Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, nessas ondas de calor acontecendo no Sudeste brasileiro, em pleno outubro, né? Isso também se caracteriza como esse evento extremo e se caracteriza como uma resposta, de certa forma, dessas alterações climáticas, dessas mudanças que a gente está fazendo aí, né, em termos da nossa atmosfera.
E ainda, existe alguma forma das cidades se prepararem para esse tipo de tragédia? A gente ainda pode falar em prevenção?
Quando a gente pensa, né, nas mudanças climáticas no total, o que acontece? Né? Às vezes um gás que eu estou lançando hoje na atmosfera, ele fica na atmosfera por 100 anos. Né? Então, esse é um processo que ainda vai se prolongar por um período grande. Se a gente parar de emitir tudo hoje, ainda vai sofrer com os processos, né, futuramente, mas a gente tem que parar, porque senão como é que vai ficar no futuro? E as cidades, como se veem nesse processo? Acho que da mesma forma, né? Se a gente nunca fizer nada, a gente só vai avolumar as condições para o futuro. Então é difícil alterar uma cidade que já está, né, formada, né? Ela já está construída, já está, né, ali, mas ao mesmo tempo a gente tem que repensar as cidades, a gente tem que repensar, por exemplo, e por que não, né? Retomar, por exemplo, a arborização urbana, né? A arborização viária ela é fundamental porque ela diminui a intensidade da radiação solar que chega à superfície, então a gente diminui as temperaturas em superfície. Voltar com as árvores para as praças, para os jardins, aumentar o número de praças e jardins, né? Aumentar esses espaços verdes, ter cuidado com essas áreas de expansão urbana, criar critérios no uso e ocupação dessas áreas, né? No processo de verticalização, no adensamento urbano. Então, todos esses processos, eles podem ainda e devem ser visualizados e implementados. A gente tem uma tendência, né, de muitas cidades no mundo já estarem criando seus planos de adaptação climática. E nesses planos de adaptação climática há uma revisão de uma série de processos, principalmente com relação aos cursos d'água, às áreas verdes. Né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Então há como tentar, né, minimizar um pouco, né, os problemas e os impactos que as mudanças climáticas podem ocorrer dentro das áreas urbanas. Todos podemos fazer um pouquinho, né? Dentro desse pouquinho está muito exigir, né, principalmente da gestão pública, que ela olhe também para a questão ambiental. Hoje ela é emergencial, né? Eu falo que ela é emergencial tanto quanto a educação, a saúde, o saneamento. A questão ambiental também é emergencial. A gente já coloca aqui, a questão ambiental mata, provoca danos à saúde. A gente ainda não viu o que vai acontecer. Né? O Rio Grande do Sul está no processo, mas na hora que terminar, a gente vai ver o que isso vai gerar em termos da saúde, em termos, né, das perdas materiais, das perdas econômicas. Né? Então, a gente também tem que colocar a questão ambiental como prioritária na gestão pública.
É um caminho longo, né? E a resposta da natureza é implacável. A gente tem que cuidar do planeta, não é isso, professora?
Exatamente.
Então, conosco na Itatiaia, a pesquisadora doutora Cássia Ferreira, do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Juiz de Fora, que também coordena o Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental de Juiz de Fora.